É, bom, a gente deu uma atrasadinha aí porque tivemos um problema tecnológico, mas agora deu certo. Então, muito boa tarde a todas e todos. Eu vou dar início a esse encontro com o famigerado jargão do Polemos Cast. Pantam, pater, polemos. Em política, as experiências significam revolução. E o meu nome é Maria Clara e eu sou discente da Universidade Federal de Uberlândia e eu venho aqui representando o Diretório Acadêmico 21 de Abril. Lembrando que toda essa iniciativa é uma parceria entre o Diretório, o Polemos Cast, que é o podcast do grupo de pesquisa Polemos, e o PET Direito, que são todas instituições da nossa queridíssima UFO. Bom, junto a mim, compondo essa mesa hoje, estão as professoras da Universidade Federal de Uberlândia, professora doutora Daniela Crosara, da Faculdade de Direito, e professora Georgia Mitrano, da Faculdade de Filosofia. Sejam muito bem-vindas, professoras, muito obrigada pela presença aqui hoje. E também estão as discentes Ana Vitória, representando o Polemos Cast, e Maria Fernanda, representando o PET Direito. E no centro dessa mesa, professora doutora em Filosofia, Márcia Tiburi, mestre pela PUC do Rio Grande do Sul e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também graduada em artes, portanto, além de filósofa, é artista, escritora, política brasileira e atualmente leciona na Universidade de Paris 8, na França. Bom, muito obrigada, professora Márcia, pela disponibilidade, por estar aqui conosco hoje. Esse debate vai ser engrandecedor. Eu, pessoalmente, sou uma admiradora do seu trabalho, então estou muito feliz de estar aqui hoje com você nesse encontro. E o tema de hoje é o ridículo político, o trágico risível, que faz referência ao livro da professora Márcia, O Ridículo Político, lançado em 2017. E antes de passar a palavra para a professora Márcia, para ela poder se apresentar e lançar quaisquer considerações iniciais, eu quero pedir para as professoras da casa se apresentarem. Então, professora Daniela pode começar se apresentando, seguida, professora Georgia pode se apresentar também.
Ok. Olá, todo mundo. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez com o Polemos Cast. Já virei cliente, mas também com o PET, com o DA e com as queridas, né, Georgia, minha colega na UF, professora Márcia. E eu acho que vai ser muito legal esse bate-papo. É sempre bom. No mínimo, a gente faz terapia coletiva, então vai ser bem legal.
Boa tarde, é um prazer o convite. Como disse a colega, a gente no mínimo faz terapia, né? É um prazer aqui encontrar a colega de filosofia Márcia, ainda não a conheci pessoalmente. E vocês estão fazendo um trabalho muito bonito, eu acho que vai ser uma discussão bem interessante. Mais uma vez agradeço o convite.
Obrigada, eu vou pedir agora para as discentes, para Ana Vitória e para Maria Fernanda, fiquem à vontade para se apresentar, contarem dos seus projetos também.
Bom, pessoal, eu sou a Ana Vitória, sou estudante de Direito da UF, estou no quarto período, estou aqui representando o grupo de pesquisa Polemos, que é orientado pelo professor José de Magalhães. E como a Maria já disse, é uma honra muito grande estar aqui fazendo parte, conhecendo a professora Márcia virtualmente. Espero que um dia a gente possa conhecê-la pessoalmente, né? Recebê-la lá na faculdade. E é isso, vamos discutir bastante aqui.
Boa tarde, meu nome é Maria Fernanda, eu estou aqui representando o PET. Eu estou ainda no terceiro período. E também repasso os cumprimentos à professora Márcia, realmente é uma honra tê-la aqui conosco. E que vamos começar então.
Agora eu vou pedir para a professora Márcia se apresentar também e fazer qualquer consideração inicial.
Bom, eu quero agradecer pelo convite. Fico muito contente de saber do interesse de vocês numa conversa nossa sobre esse tema em específico, que é o tema do ridículo político, que, a meu ver, pode nos ajudar a compreender o cenário brasileiro dos últimos anos. E eu acho que é muito importante a gente fazer essas lives, sabe? As colegas falaram que, no mínimo, a gente consegue uma terapia coletiva, mas, por outro lado, eu acredito que a gente está, a cada pequeno passo, reconstruindo a esfera pública. Eu realmente acredito que a gente precisa hoje, na condição de professores, de estudantes, de intelectuais, todos nós temos a obrigação de transformar os nossos saberes em saberes relevantes publicamente. E invadir o cenário da internet tão conspurcado pelo fascismo, pelo culto à ignorância, pelo discurso de ódio disseminado, sobretudo pelas redes sociais, essa nossa invasão é uma ocupação política muito importante. Então, eu acredito muito nessas conversas e na conversa que a gente vai ter hoje também. E agradeço muito por podermos trabalhar com esse assunto do ridículo político. E para aproveitar, porque eu imagino que essa questão já venha, né, de alguém, mas eu vou aproveitar o tempo e já vou respondendo. O que é esse negócio de ridículo político? Vou lançar, então, esse conceito para a gente poder debater, e aí vocês podem interagir da maneira que vocês acharem que vale a pena. Eu publiquei esse livro em 2017, e ele está na sequência de um outro livro chamado Como Conversar com Fascista, e ele também antecede um livro chamado Delírio do Poder, que é sobre psicopoder e loucura coletiva, que eu lancei no primeiro semestre de 2019. Esses três livros, eles são uma espécie de crônica filosófica do Brasil dos últimos anos, desde a ascensão fascista, que eu mencionei, então, em 2015. Naquela época, quando saiu esse livro, muitas pessoas achavam que era um exagero, que eu não devia usar essa expressão. Houve muita crítica, houve muita coisa, muita perseguição também por parte daqueles que vestiram a carapuça. Mas eu fico, digamos, vendo a minha tese, na verdade, comprovada 5 anos depois, com tudo que está acontecendo no Brasil, e vejo também as pessoas utilizando de maneira mais tranquila o termo, porque perceberam que, de fato, o termo, a expressão fascismo, fascista, é uma expressão que combina com o Brasil, infelizmente, com o que aconteceu com o Brasil, porque as pessoas perceberam também que a gente está falando de um jogo de linguagem, de uma tecnologia política. A gente não está usando, e essa é uma questão também importante, esses termos tipo fascismo, ridículo, loucura, são termos que não dizem respeito a nenhum tipo de infâmia, de injúria, de xingamento, são termos que devem ser usados como categorias de análise, e foi esse o objetivo com esses livros, né? No caso do ridículo político, ele diz respeito a uma espécie, eu chamo assim, uma espécie de mutação na cultura política vivida no Brasil dos últimos anos, na qual aquilo tudo que era, digamos, do patamar trágico da política, que remetia à transcendência, que remetia ao sublime, que remetia aos grandes valores da humanidade, com todos os seus percalços, mas a gente ainda tinha essa ideia da política. O que aconteceu? Nós passamos por uma mutação na qual o trágico foi abandonado e entrou em cena o ridículo, entrou em cena a farsa. Se vocês lembrarem do Marx, no 18 Brumário, falando que a história, ele comentando Hegel, né? Então, Hegel teria dito que a história se repete como tragédia, e Marx vai completar dizendo que ela se repete como tragédia, mas também depois como farsa. Então, a gente está numa fase da história em que a gente está vivendo justamente a condição da farsa. E eu quis falar sobre isso porque eu entendi que essa farsa se transformou numa espécie de capital político. Então, vocês podem notar, de 2017 para 2018, e em 2018 isso ficou comprovado, a gente vê a ascensão do fascismo, do cinismo, que faz parte do fascismo, mas também a ascensão de personagens políticos que não tinham, muitas vezes não tinham nenhum tipo de relevância antes, num período em que a política ainda era uma coisa mais respeitada, e que vão se tornar extremamente poderosos, vão se eleger sendo os mais eleitos de vários pleitos em vários estados, deputados, os mais tacanhos, os mais ridículos do ponto de vista da sua performance, aqueles que fizeram os discursos mais grotescos foram os cidadãos que foram eleitos com as maiores votações. Então, isso é o ridículo político. O ridículo político não é o político agente do ridículo, pura e simplesmente. Ao contrário, é justamente uma cena, uma performatividade que é tecnologia política e que foi utilizada e que elegeu, foi utilizada amplamente no Brasil e que elegeu um corpo imenso, né, de fascistas, todo um movimento fascista, e principalmente Bolsonaro, que é um dos representantes mais importantes disso. Para finalizar essa minha resposta, eu continuo trabalhando com isso. Aqui na França, eu dei um curso justamente sobre esse assunto e pude explorar outros tópicos, outras histórias, outros teóricos. E acabei trabalhando mais, escrevendo artigos mais na sequência. E acabei trabalhando, por exemplo, com um livro do Foucault chamado Os Anormais. E nesse livro, o Foucault fala justamente que existe um discurso grotesco, isso a gente consegue ver hoje de um jeito muito claro no Brasil. Bolsonaro e seus ministros todos e vários deputados e senadores fazem esse discurso, mas o discurso grotesco, ele tem uma qualidade, ele funciona justamente pela sua desqualificação e ele torna poderoso aquele que utiliza a sua desqualificação justamente por ser um sujeito desqualificado. Então, chega ao poder, ascende ao poder essa figura que não tem nada para dar em relação à construção da sociedade, ao contrário, só tem para oferecer coisas estapafúrdias, falas bizonhas, medonhas, um terrorismo linguístico que a gente vê promovido por Bolsonaro. E todo esse clima no Brasil hoje de ensandecimento geral da nação tem a ver justamente com a utilização programática, a meu ver, desse tipo de retórica que desnorteia as pessoas, né? Então, Bolsonaro e seus comparsas são exímios produtores desse discurso grotesco, dessa retórica ensandecida, do desnorteio, da maldade, da grosseria. Enfim, a palavra que resume tudo isso, a meu ver, é ridículo, não a palavra simplesmente grotesco, porque o grotesco nos leva a outras investigações na filosofia e na estética e na história da arte, enquanto que o ridículo nos remete a pensar na catarse pelo riso, que é o que acontece no Brasil hoje. E foi por aí que eu acho que o Bolsonaro encantou corações e mentes, né? Chegou com essa armadilha do riso. E hoje, infelizmente, ele é o presidente da República através desse tipo de astúcia absolutamente antidemocrática, mas que se valeu justamente da instância democrática.
Bom, nesse sentido, professor, eu já queria até lançar um questionamento, porque está dentro desse contexto. No livro você fala que uma questão fundamental para a gente trazer essa mudança social seria politizar a estética, né? Fazer críticas à estética política. Mas como que a gente pode estruturar essa crítica? Como a gente pode desnaturalizar o ridículo e ser bem-sucedido na politização dessa estética, se isso provoca tanta inquietação, tanto ódio, por tocar diretamente nos afetos dessas pessoas que ainda estão desatentas ao ridículo?
Então, boa, excelente a sua pergunta. E muito difícil também de responder, mas porque a gente espera sempre também encontrar os caminhos, né? Então, quando a gente coloca em cena esses operadores, tipo, como fazer, né? A gente se encontra com o limite, com o abismo, né? Da prática, que apavora um pouco as teorias. Ao mesmo tempo, eu sempre insisto que a gente precisa compreender muito bem os problemas para poder sinalizar caminhos para resolvê-los. E nesse sentido, eu acredito que existem muitas formas da gente combater o fascismo, mas todas elas passam, sem dúvida, por um trabalho da linguagem. Então, o trabalho acadêmico, o trabalho da pesquisa, o trabalho, nesse caso, né, do discurso preocupado em produzir diálogo, em produzir abertura de consciência também em outras áreas. Hoje, se a gente pensar bem, desde o professor universitário até o pesquisador, até o jornalista, que se responsabiliza pela cena, que se responsabiliza pelo que está acontecendo, todas essas pessoas colaboram, e onde elas melhor colaboram? Quando elas se comprometem com o conhecimento e com a exposição da verdade que surge em qualquer processo de busca pelo conhecimento. Então, eu acredito que nesse sentido a gente também tem que politizar o conhecimento, não que ele não seja político, ele é sempre político, mas a gente precisa politizá-lo nesse sentido de colocar o conhecimento a serviço da luta contra o fascismo, que é justamente o regime por meio do qual todos os patamares, todos os referenciais caem por terra e a gente não tem mais como, enfim, como existir como sociedade, a gente não tem mais parâmetro para construir qualquer tipo de cidadania, né? Porque o fascismo destrói a cidadania, destrói a política, destrói os personagens políticos, destrói a luta, destrói todo o nosso desejo de uma sociedade mais justa. E a arte tem a ver com o quê nesse sentido, né? A arte faz o mesmo papel que o conhecimento, então é preciso politizar a arte, mas quando a gente fala de uma politização da estética, aí eu falo de tanto interconectar, nesse caso, fazer a interseccionalidade do conhecimento com a estética, quanto da arte com a estética, quanto da política com a estética. Então, nesse sentido, talvez a gente deva entender o seguinte, antes de mais nada, que a estética não é uma área do conhecimento, que a estética tampouco é simplesmente a teoria do aparecer. A estética é, sobretudo, uma dimensão da política que é fundadora da política. E esse é o ponto fundamental para a gente entender. A estética é o trágico da política. O trágico sempre foi o fundamento da política. E o que aconteceu nessa mutação política que eu estou levantando? Aconteceu justamente uma passagem de um paradigma trágico para um paradigma do cômico. E isso tem consequências muito sérias, porque isso vai afetar a forma como as pessoas se relacionam com o campo político. Quando a gente se coloca a pergunta como agir politicamente, essa pergunta é colocada sempre dentro já de um pano de fundo que é trágico ou que é justamente cômico. E nesse momento a gente está vivendo o cômico. E o cômico significa o quê, gente? O cômico não é pouca coisa. Se a gente pega a teoria tradicional da tragédia, que começa com Aristóteles, o que é a tragédia? A tragédia, como forma teatral, ela é a encenação do mito. Ou seja, aquela grande história fantástica, maravilhosa, que todo mundo conta, vai ser encenada, vai virar história, vai virar uma narrativa encenada na frente das pessoas com o objetivo de causar efeitos nas pessoas, o efeito da catarse, o efeito da piedade, um efeito pedagógico, vai ensinar alguma coisa para as pessoas, vai fazer as pessoas sentirem, purificarem suas emoções. Mas a comédia faz a mesma coisa. O que faz a comédia? Bom, aliás, um detalhe importante, a tragédia relaciona o ser humano, na Grécia Antiga, relaciona o ser humano com aquilo que é superior, com aquilo que aproxima os seres humanos dos deuses. Então, essa noção de flecha lançada numa direção, lançada para o alto, lançada na direção do cosmos, lançada na direção daquilo que é superior à condição humana. E a comédia faz o quê? Remete o ser humano justamente para os ínferos, para o baixo, para aquilo que é apetitivo, que é animal no ser humano, aproxima o ser humano do animal e não mais dos deuses, né? Então, a comédia encena aquilo que faz rir, só que o riso também é catártico. Então, o riso também libera uma emoção. Isso não quer dizer que as emoções que são liberadas sejam que rir seja ruim, mas enquanto a tragédia libera a piedade, a compaixão, faz a pessoa chorar e faz a pessoa sentir a dor do outro, e faz a pessoa ter comiseração, ter misericórdia, na comédia, você aprende a fazer outra coisa, você aprende a humilhar o outro. Em vez de sentir o sofrimento do outro, você aprende, na verdade, a submeter o outro. Sempre existe no riso essa dimensão de submissão do outro. E isso, por mais que seja divertido, por mais que seja engraçado, por mais que faça parte da cultura, que o ser humano seja isso, não pode ser olhado sem crítica. E aí que a política se misturou hoje com isso. Então, uma politização da estética diz respeito justamente à nossa capacidade de refletir sobre os jogos de poder que estão lançados nessas esferas que são puramente teatrais, artísticas, que parecem superficiais, que dizem respeito às performances dos sujeitos. E a política está tomada disso, né, gente? Você olha para quem era Michel Temer, qual era a performance, qual era o cenário, como era que esse personagem vestia o seu figurino, qual era o texto que ele dizia, qual era o efeito que ele causava sobre as pessoas. Você olha para Bolsonaro, as mesmas perguntas estão valendo. Você olha para Witzel, João Dória, Zema, você olha para qualquer um desses personagens, para os militares que hoje estão cada vez mais tomando poder no Brasil, é preciso que a gente compreenda que a ação política desses indivíduos passa também por uma performatividade, ou seja, por uma performance, por alguma coisa que se faz fisicamente, por meio da linguagem, com o figurino, com o jeito de ser, e também causando sempre um efeito sobre as pessoas. E Bolsonaro venceu as eleições de 2018 justamente administrando os efeitos que ele causa sobre as pessoas.
Obrigada, professora. Eu vou, como a gente vai fazer uma live um pouquinho mais curta hoje, eu já vou passar a palavra para as professoras convidadas. Professora Daniela, se quiser começar fazendo o seu questionamento.
Obrigada, amor. Márcia, a gente se encontrou, quer dizer, eu encontrei com você, né? Quando você esteve aqui em Uberlândia no lançamento do seu livro e teve uma reunião antes que a gente discutia o feminismo e uma rodinha menor, e uma coisa que eu fiquei muito feliz naquela oportunidade e agora te ouvindo é igual, é que você fala exatamente o que tem que ser falado. E não é um texto subliminar, né? Não é um texto implícito. E por que que eu estou te falando isso? E aí a Georgia, as meninas podem complementar. Porque dessa parte do ridículo enquanto encenação, enquanto performance, a gente chegou num momento onde a morte é colocada como a performance. Então não é mais apenas o cara que fala para chocar. Ele passou do ponto do chocar. Ele está efetivo. O sistema hoje efetivamente está matando de maneira clara. Não que não matasse antes, porque a gente sabe que a nossa organização sempre foi uma necropolítica pura, mas hoje a morte é algo colocado, é um dado posto, é um dado visível, ela passa recibo. Então você sabe que os indígenas estão morrendo nas suas aldeias, porque obviamente elas estão sendo invadidas, não há como negar a invasão, porque eles estão morrendo. Esse aí é o recibo da invasão. E a gente sabe que as pessoas negras e vão morrer mais, e estão morrendo mais nas periferias, porque as pessoas que morrem nessas situações sempre são as mesmas, né? As vítimas de qualquer violência sempre são as mesmas. E quando a gente pensa no sul global que a gente está, essa violência hoje, para mim, é muito mais do que um discurso e é uma ação muito real e doída. E aí eu queria te perguntar como que a gente pode, enquanto coletividade, processar isso de uma maneira prática, porque isso é uma questão que eu me coloco sempre. A gente tem falado muito, eu falo que os juízes estão fazendo muito colando band-aid, fratura com band-aid, tem teoria para absolutamente tudo nesse momento, né? Então tudo é uma teorização enorme, eu quero resolver para mim todos os contratos, todas as coisas, ver um band-aid para colocar lá. Mas como sair dessa coisa de ficar discutindo e pensando e elaborando para ir para um enfrentamento estando trancado dentro de casa? Isso é uma coisa que tem me angustiado muito. Tem me dado... Eu me sinto não vivendo, eu me sinto existindo. Então, eu e essa mambaia aqui de casa, a gente está no mesmo posto de existência e fotossíntese. E precisando viver, né? Como alcançar essa vida? O que você tem pensado sobre isso?
Pois é. Então, poxa, prazer, então, em te reencontrar. E que bom que essas suas colocações são ótimas para a gente fazer avançar os nossos propósitos, né? A gente que trabalha com feminismo, a gente sempre está pensando na teoria como prática e na prática que também começa a desenvolver compreensões e reflexões. Eu acho que toda a história do pensamento socialista tá voltado para isso, né? Se a gente pensa, lembra assim, sei lá, a Rosa Luxemburgo, né? Fazer a teoria enquanto, ao mesmo tempo, vai tentando fazer a prática. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho, eu estou muito preocupada, eu sou muito pessimista do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, eu sou muito otimista, como eu acho que nós devemos ser. E eu acredito, por exemplo, que hoje, nós, pessoas lúcidas, não importa em que espectro da esquerda nós estejamos, ou em que espectro da democracia, e que implica também um espectro, que todos nós podemos entrar num jogo democrático e numa produção democrática, que é, por um lado, talvez você vá me achar muito, muito nesse sentido, talvez ingênuo até, mas, por um lado, esse gesto é individual. A gente precisa colocar o nosso corpo para servir a essa luta. O nosso corpo virtual, por exemplo, nesse momento, que está servindo para essa luta. Então, há processos que são muito concretos, que são físicos. Talvez hoje a gente devesse realmente fazer uma revolução, sair todos para a rua para dar um sinal muito claro de que a gente quer outro mundo possível. Mas já que é impossível, a gente pode usar os nossos corpos virtuais e a nossa linguagem virtual. Eu acho que hoje, nós que somos professores, como eu estava falando antes, estudante, professor, todo mundo, a gente precisa, intelectuais, os mais diversos, enfim, a gente precisa ocupar a esfera pública. E a esfera pública hoje, nesse momento de pandemia, é virtual, é rede social, é ocupar o YouTube, como a garotada está fazendo, muito sabiamente, ocupar o Instagram, ocupar o Facebook, ocupar as redes de um modo geral, Twitter, e lutar nesses espaços com a linguagem, que é uma arma super poderosa, que foi a arma, inclusive, usada por Bolsonaro. É a arma dos capitalistas neoliberais, que com seu discurso ideológico mascaram a sua ideologia. Então, a gente precisa chegar falando tudo. E, claro, eu estou numa posição hoje bastante privilegiada, porque eu já não estou na universidade brasileira. Eu me exonerei da universidade, eu fui embora do Brasil e eu estou numa universidade pública na França. Então, eu posso falar tudo. Eu posso falar tudo. Antes, eu já falava tudo e acabava pagando preços muito altos por falar tudo. Mas eu continuo podendo falar tudo e eu acho que a gente precisa criar condições para que as pessoas possam falar muito e falar bastante. Mas antes de sair falando no sentido do tudo, escancarando as verdades, que isso eu acho que muita gente já vem fazendo, a gente pode também criar espaços, gradações diversas, nos mais diversos ambientes, com as pessoas, para produzir esse espaço de debate, um espaço, digamos, mental mesmo, um espaço psíquico, psicossocial novo, um espaço democrático, né? Um ambiente democrático a partir do qual a gente possa modificar ou movimentar a cabeça das pessoas numa direção antifascista. Eu acho que, eu penso, por exemplo, em nível institucional, que a esquerda precisa se unir. Eu continuo achando que essa é a melhor saída. Por outro lado, considerando, claro, que a gente ainda possa ter espaço de luta, e acho que a esquerda aí tem um papel. A esquerda, eu falo, movimentos, partidos e também os sujeitos individuais, os coletivos e os grupos, enfim. As instituições precisam hoje, as instituições estão sendo destruídas, mas aquilo que ainda sobra delas precisa acordar para a iminência da catástrofe, que já está em curso. Então, a nossa tarefa como professores, como estudiosos, pesquisadores, intelectuais, enfim, produzir esse espaço mental, psicossocial, para o avanço de uma linguagem que não seja consumida pelo fascismo. Porque eu acho realmente que assim, essa onda fascista cresceu e avançou por conta do empobrecimento da linguagem, por conta de um consumismo da linguagem, porque as redes sociais foram tomadas de maneira estratégica pelos fascistas, e eu acho que nós precisamos também desse movimento de tomar as redes sociais por um pensamento crítico, analítico, esclarecedor. Eu estou vendo vários colegas que têm avançado, crescido nas redes sociais em termos de seguidores, que têm feito um trabalho bonito no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde as pessoas podem. E isso faz muita diferença, porque a gente modifica o metabolismo da linguagem nas redes sociais. E isso aí é uma coisa que a gente pode fazer só com a gente, só com algumas horas do nosso dia bem utilizadas para produzir uma pedagogia política diferente. Então, assim como foi revolucionário Paulo Freire a alfabetizar adultos e achar que a alfabetização era possível em qualquer tempo, a educação era possível em qualquer tempo, eu acho que hoje nós precisamos pensar uma educação possível também em qualquer tempo, inclusive no tempo virtual. E é, aí a nossa tarefa como professores entra em cena. Eu não vou esperar a minha sala de aula para falar dos meus conteúdos. Eu vou colocar esses conteúdos onde eu puder, nas doses que eu puder, para que as pessoas possam pensar mais, para que elas possam despertar. E esse despertar pode ser produzido coletivamente, em rede, por nós, intelectuais, professores, estudantes, pesquisadores, pessoas que se comprometem com a linguagem como um parâmetro de emancipação e autonomia humana e diálogo, né? Diálogo rumo à democracia. Eu realmente acredito nisso, sabe? Eu acho que a gente pode, assim como o Bolsonaro se criou nas redes, ele pode ser destruído nelas.
Obrigada, querida.
Obrigada a você.
Agora eu vou passar a palavra para a professora Georgia. Professora, fica à vontade para fazer o seu questionamento.
Então, Márcia, primeiro de novo, boa tarde. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas temos alguns amigos em comuns com o trabalho do feminismo, como a Carla Rodrigues. Então, ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas é um prazer. Aí, ouvindo tua fala, e eu vou me dedicar um pouco ao teu livro, 17, mas ouvindo a tua fala, algumas coisas que mexem comigo, que mexem com todos nós, com você, conosco. E eu, de um certo modo, concordo que a nossa nova esfera pública é o virtual. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu vou falar muito da intelectualidade brasileira, nós vivemos uma bolha, nós ainda estamos dentro dessa bolha e nós falamos para nós mesmos. E aí, assim, para pensar junto, né? Momento, porque esse nosso fascismo contemporâneo, esse nosso fascismo brasileiro, que ao mesmo tempo nos coloca contra a parede e impelidos a uma reação, que nesse momento uma reação virtual, e virtual dentro desse espaço, desse web espaço, que acaba se tornando um espaço limitado, porque nós acabamos vivendo dentro da bolha. Falar nesse país não é uma coisa recente. Bolsonaro, eu concordo com você plenamente, não é uma coisa recente. Eu lembro de 2011, nós fizemos um evento maravilhoso sobre marxismo. Eu dou o nome mesmo, para o Rodrigo Constantino, ele fez um ataque à UFO, e eu acabei tendo fui para o blog dele, e esses comparsas, que são comparsas, esses bandidos que estão por trás dessas situações, essas pessoas acabam, eu fui ameaçada, mas para quem nós falamos? Com quem nós estamos dialogando? Qual é o mecanismo que a gente vai ter diante dessa bolha virtual nossa para falar? Eu ouvi um pouquinho de você isso, né?
Tá, ótimo. Bela colocação.
Desse momento, você me traz uma coisa, só para te fazer a pergunta. Será que a gente está numa estética do ridículo, não mais do grotesco? Uma estética do ridículo seria uma pergunta.
Uhum. Então, duas questões que você levanta super fortes e vamos nelas. Então, eu tenho uma certa visão sobre uma visão um pouco diferente, digamos assim, sobre a questão da bolha. Eu acho que nós somos muito ruins de conversa também na nossa bolha. Então, eu acho que a gente precisa conversar mais na nossa bolha, sabe? Porque a nossa bolha também... Por que a esquerda não está unida, por exemplo? Porque a bolha não é bem assim. São muitas bolhas. Então, a gente precisa, na verdade, romper as bolhas com os mais próximos. Eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente precisa voltar aos mais próximos. É claro que isso é difícil, mas ao mesmo tempo é o que a gente tem na mão. A outra coisa, então, voltar a conversar com todo mundo. Em vez de ficar tentando convencer aquela pessoa lá longe, que nem sei quem eu fico tentando articular com as pessoas mais próximas para que a gente vá de maneira fractal, avançando aos poucos e aí realmente estabelecendo um espaço maior de diálogo, fazendo crescer de maneira celular o nosso diálogo. Embora, é claro, se a gente pensa, esse método é muito fraco perto da difusão televisiva, perto das mensagens de WhatsApp em massa enviadas pelos filhos do Bolsonaro na campanha política. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa tentar segurar com consistência, porque a mensagem pelo WhatsApp, por mais que ela produza um efeito político imenso, ela detona a cabeça das pessoas, mas eu acho que ela ainda preserva o coração. E é por isso que eu tenho esperança de que... acho que muita gente já se arrependeu, muita gente viu, mas eu tenho muita esperança assim, de que a gente ainda tenha uma afetividade não tão conspurcada que a gente possa, digamos, recuperar e, a partir daí, também recuperar uma racionalidade. Mas são esperanças, né? Aí, essa é uma questão assim, que, para mim, me toca muito. A gente precisa continuar conversando entre nós, porque essa conversa ainda não foi suficientemente elaborada. A outra questão sobre o virtual, né? Teve um livro, Jorge, que eu publiquei em 2014, que se chama Filosofia Prática, que é um livro até mais elaborado do ponto de vista teórico do que o Como Conversar com Fascista, por exemplo, que tinha uma vibe, digamos assim, mais pop, né? E nesse livro eu falo sobre ética, falo sobre vida cotidiana e sobre vida virtual, e eu queria fundar um conceito de cotidiano virtual. Porque, de fato, as pessoas vivem hoje no virtual de tal maneira que, por mais doloroso que seja viver essa pandemia, existe um espaço quase que transcendental, né, que é o virtual, é um espaço em aberto, assim, e um espaço onde a gente vai transitar, habitar, e onde acontecem muitas coisas incríveis, né, e esse espaço, por mais que ele não seja o espaço do nosso corpo físico, a gente não deve jogá-lo fora em procedimentos de linguagem que podem ser caminho para a transformação mesmo dos problemas da mentalidade, né? Eu acho que a gente consegue mexer nesse território alterando o cenário fascista, né? Então, fica aí também a minha dica para a gente refletir mais e mais sobre esse espaço e sobre os usos possíveis desse lugar com as suas potencialidades e com as suas limitações, né? Então, já que é o que a gente tem, vamos nessa, né? Já que é o espaço virtual, vamos com esse mesmo. E sobre a questão da estetização do ridículo, sim. A tese que eu lancei aí nesse livro é justamente a de pensar que a gente caiu numa nova forma estética, que é o ridículo é uma forma estética. Só que é uma forma estética política. E é uma forma também de destruir a política. É uma forma estética destrutiva da política. É a própria forma, se a gente pensar assim, em termos muito filosóficos, é a própria forma inerente aos processos políticos. Quer dizer, toda política traz uma estética de baixa qualidade, né? Então, sempre é muito ruim. Porque no momento em que a política tenta ser publicitária, seja em que nível for, esquerda, direita, é sempre meio cafona, é sempre meio ultrapassado. Só que os políticos de extrema direita transformaram isso em populismo. Então, o populismo é sempre estético. O populismo é sempre um tipo de encenação, um tipo de performance, por isso que eu falo tanto em performance, mais em performance do que em teatralidade, né? Embora a palavra teatralidade seja, acho que, mais compreensível pelas pessoas, né, que não estão estudando esse tipo de assunto todo dia. Então, eu penso muito na performance porque eu penso justamente naquilo que o sujeito se propõe a fazer e no efeito que ele causa. E aí, claro, o capital, o combustível, o elemento que permite essa performatividade do ridículo, ou seja, essa estética do ridículo, é justamente esse fazer rir, mas de tal maneira que as pessoas não tenham mais parâmetro para rir e sim sejam convencidas de maneira catártica que aquilo é o caminho. E aí todos os personagens que foram muito bem votados nesse ano.
Obrigada.
Obrigada a você. Aquele ano, né? De 2018. Do qual, o ano que ainda não acabou, né, gente? A gente agora só aprofundou, tá cada vez pior. Mas aqueles personagens todos se elegeram, se capitalizaram justamente nesse campo, com essa estratégia, porque é uma tecnologia política, a meu ver. Então foi isso.
Bom, a gente já está encaminhando aqui para o final. Eu vou passar a palavra só para a Maria Fernanda, porque ela tinha uma perguntinha também para fazer para a Márcia, e aí depois a gente já finaliza, tá? Maria Fernanda, fica à vontade.
Então, agora já quase boa noite, né, Márcia, de novo. A minha pergunta é sobre a dialética do ridículo político com o mal-estar em relação à política. Porque no livro você chega a comentar sobre como o mal-estar político é um resultado do ridículo político. Mas também, de certa forma, você acredita que pode ser uma coisa que se retroalimenta, digamos assim, que o ridículo político também se aproveita do mal-estar em relação à política?
Uhum.
Essa é a pergunta.
Boa pergunta, obrigada. Vocês vejam que a internet, para mim, ela já está dando uns problemas mesmo. Por isso que eu pedi para a gente não ficar muito tempo, porque ela começa a dar muita, a travar muito. E às vezes corta para mim a fala, mas eu consegui entender tudo que vocês falaram. Bom, então, de fato, o que eu chamei ali de mal-estar da política tem a ver com esse nojo que as pessoas pegaram de política. Nojo também é uma categoria da estética, né? Então, quando a gente não consegue elaborar alguma coisa, como diz o Kant, você não consegue chegar no belo, não consegue chegar no sublime, justamente porque talvez uma experiência excessivamente corporal, uma experiência não elaborada aconteceu. Então, uma experiência que, na verdade, você não tem como elaborar, porque ela te choca, ela te maltrata, ela cessa o funcionamento da tua mentalidade, né? Das faculdades que permitem o seu pensamento. Então, esse mal-estar foi produzido por anos e anos e anos num tipo de política que só humilha o povo. Então, imagina um cidadão pobre, sofrendo todas as opressões, que olha para um político que ganha muito dinheiro, que vive engravatado, que é o estereótipo do oligarca no poder. Como é que essa pessoa vai admirar a política se ela acha que é aquilo ali? Se ela identifica o todo da política com o personagem político, né? Então, a gente está numa fase da história política no Brasil em que as pessoas se conformaram com isso e hoje, no desejo de debochar da política, elas acabam votando em tiricas, Marco Feliciano, Alexandre Frotas e Bolsonaro, gente. As Janaínas Pascoal e coisas do tipo. Por quê? Porque vendo que a política é um lugar que já não vale nada, preferem eleger figuras que vão destruir ainda mais a política. Então, esse é um fenômeno de vingança do ressentimento da população que a gente também deve levar em conta, porque não é só fascismo no sentido de o ódio, enfim, das massas que realmente encontraram um inimigo no povo, no diferente. Encontrou-se também um inimigo no político, elegeu-se esse inimigo está no poder, e é esse inimigo no poder que destrói o próprio poder. Então, tem aí também uma estratégia, que é a estratégia do ridículo, a estratégia da farsa, a estratégia da humilhação. Humilhar a política por meio do voto em políticos que são abjetos, grotescos, ridículos, abomináveis. E isso acho que é uma questão para a gente jamais esquecer. Por outro lado, é claro que existe uma retroalimentação, sim. Então, quanto mais avança esse processo, mais a gente afunda o pé no barro. Porque mais a gente fica enlameado dele e mais... Por quê? Porque a política funciona de maneira metabólica, gente. Ela começa a funcionar na sociedade, a invadir todas as esferas da vida. Ela se transforma numa instituição orgânica, né? Então, ela é metabólica. Ela é como, no caso do vírus, eu acho que é uma metáfora que nos cabe usar nesse momento, ela é viral. Ela funciona por disseminação, por contágio. Quer dizer, os afetos da política são afetos contagiosos. Se você planta amor, se você planta ódio... No caso do golpe no Brasil, e que levou depois à eleição de Bolsonaro, o caráter golpista também de toda em relação à democracia de toda essa eleição de Bolsonaro, isso tudo tem a ver também com a implantação de uma tecnologia política cujo combustível era o ódio, baseado também nessa apresentação do sujeito bonachão, engraçado, meio divertido, meio patético. Então, há um arranjo, há uma produção cênica, e é claro, nesse sentido, essa produção cênica ela não vai atingir, ela não fica assim numa esfera, digamos, na tela do cinema. Eu olho, como na Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, eu olho para aquela imagem e penso, quero ser igual a essa modelo incrível de beleza. Não é assim que funciona. Funciona num nível muito mais da percepção, da invasão que os nossos corpos vão sofrendo por parte desses discursos e dessas verdades, dessas imposições dogmáticas, né? E as pessoas sendo muito vitimadas por isso, sem terem nem como perceber o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sendo atingidas nas profundezas da sua percepção. E eu acho que isso a gente precisa também ter muita noção de que está acontecendo para nos protegermos disso e também orientarmos as pessoas para que elas possam se proteger disso. Eu tenho falado muito de um filósofo que eu acho genial, que é o Christoph Türk, que escreveu um livro chamado Filosofia da Sensação, Sociedade Excitada, e o subtítulo é Filosofia da Sensação. Esse cara foi meu professor, eu uso muito os livros dele nas minhas construções, e hoje eu acho que a gente pode falar com tranquilidade de uma sociedade que foi excitada politicamente, considerando que essa excitação política tem a ver justamente com uma martelação, né, diária, uma artilharia, esse nome não é à toa, né, artilharia fascista, artilharia bolsonarista, artilharia neoliberal em cima dos nossos corpos, com apoio das redes de televisão, das redes sociais, com todo um capital funcionando, sponsorizando, né, pagando essas... É toda uma indústria de fake news, de campanha de desinformação contra partidos, contra pessoas, criando realmente um cenário mental absolutamente desfavorável ao Brasil. E por isso que eu insisto tanto assim, que a gente tente que a gente esteja presente agora na vida virtual, que é a esfera onde a gente pode construir uma outra mentalidade, um outro lugar, espaço temporal no qual a gente possa salvar a linguagem e aí salvar a subjetividade, salvando também a cultura, salvando a lucidez, salvando o pensamento reflexivo, que é o grande inimigo dos fascistas, né? Então, sou a favor da gente seguir nessa direção. Eu agradeço a vocês por essa atenção e acho que você vai concluir, né? Eu agradeço muito e é um prazer poder trocar um pouco essas ideias com vocês e outro dia, em melhores condições de internet, a gente pode retomar e falar um pouco mais. Obrigada.
Muito obrigada, professora Márcia. Foi excelente o debate aqui. Infelizmente, realmente, a gente não estava nas melhores das condições. Mas é isso, vamos caminhando para o encerramento. A Ana Vitória só tinha um recadinho para ser dado. Agora eu vou passar a palavra para ela.
Bom, gente, eu só queria anunciar a próxima live dessa união entre o PET, o Polemos e o UDA, que vai ser feito com integrantes do Entre Irmãs, que é um grupo de pesquisa sobre feminismo, um grupo de estudos, né? E vai ser discutido questões de violência doméstica durante a pandemia. A nossa convidada especial, ainda não vou contar quem é, mas eu espero que vocês estejam presentes aqui para assistir e engrandecer o debate. Obrigada.
É isso, gente. Muito obrigada a todos os presentes. Obrigada, professoras. Obrigada, Ana Vitória, Maria Fernanda. E a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite.
Obrigada, boa noite, gente. Obrigada.
Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.
Boa noite.